Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a parte 2 do programa da semana passada, a doutrina política dos militares de 64. Lembrando que nós estamos lendo, estudando o artigo do general Meira Matos, cujo título é Ensaio sobre a Doutrina Política da Revolução, General Carlos de Meira Matos. Esse livro foi, o título do livro é O Processo Revolucionário Brasileiro. Importante destacar que esse livro foi publicado em 1969, portanto, durante a ditadura militar. Todos os autores que escrevem artigos nesta obra são autores, evidentemente, afiançados pela ditadura militar. Né? E, evidentemente, os artigos podem se configurar como artigos de uma direita, digamos assim, ou de um movimento intitulado, auto-intitulado pelos militares como um movimento revolucionário e de transformação social, onde os militares outorgam-se o direito de criar um projeto de nação. Nós havíamos dito que, então, a Escola Superior de Guerra, né, criou, na década de 50, objetivos nacionais. Né? E esses objetivos nacionais seriam os objetivos que iam nortear a política de 64 em diante. Então, são 9 os objetivos. Trazendo novamente à vista. Independência, soberania, integridade territorial, prestígio internacional, integração nacional, prosperidade nacional, democracia, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade, paz social. Desses objetivos, alguns têm caráter de preservação e aperfeiçoamento. São eles: independência, soberania, integridade territorial, prestígio internacional, democracia, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade, paz social. Eles colocam os objetivos, eles separam os objetivos em grupos, né? Então, um terceiro grupo seria integração nacional e prosperidade nacional. Isso representaria objetivos a serem conquistados, né? Mas de todos os objetivos, os maiores desafios à política revolucionária são centrados na concretização de 5 objetivos considerados críticos. Então, vou ler novamente. Integração nacional, prosperidade nacional, democracia, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade, paz social. Sobre esses 5 objetivos, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade. Veja, novamente, chamo a atenção para este fato. O que as Forças Armadas têm a ver com a preocupação, Forças Armadas no sentido de uma força de Estado, não é? Cuja preocupação deveria consistir na defesa do território, na defesa e salvaguarda do território brasileiro. Nada além disso. É preciso haver um imenso distanciamento entre política e forças armadas ou forças policiais. Evidentemente que nenhum Estado sobrevive sem forças armadas e forças policiais. Não é isso que está em pauta aqui, evidentemente. O que está em pauta aqui é a ingerência das Forças Armadas dentro do campo político. E nós, reitero mais uma vez, não podemos falar de modo algum, estudar a história brasileira, a história da suposta independência do Brasil e da República, sem estudar a interferência contínua, constante dos militares no processo político brasileiro. O Brasil não seria o caos político e administrativo que é se não fosse a interferência contínua dos militares dentro da política nacional. Repito mais uma vez a frase de José Murilo de Carvalho, do historiador. O Exército é o maior poder desestabilizador da história da República. Curiosamente, em termos históricos, a historiografia nacional, ela, quando vai analisar o processo político brasileiro, os militares são praticamente excluídos do processo. E há um foco excessivo sobre os civis. Isso cria uma leitura histórica e um entendimento da história brasileira completamente equivocado. E recai sobre os civis a culpa quase que exclusiva do caos institucional e político brasileiro e econômico. Os civis têm culpa, evidentemente. Agora, nenhum civil que assumiu o poder no Brasil assumiu sem o apoio dos militares. Então, ou os militares estão promovendo golpes diretos, ou eles estão colocando civis para promover golpes e apoiando os governos desses civis na consecução de golpes, onde eles não podem, por uma razão, num determinado período, participar, ser visíveis num primeiro momento. Então, quando a gente lê este livro, né, e o pensamento inteiro, a coluna vertebral, o eixo que perpassa todos os artigos desta obra, nós vemos que não há diferença entre a proposta de 64 e o que está sendo executado agora. Aliás, esse grupo que está aí é exatamente filho de 64. O grupo que está no poder hoje com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um preposto, é um fantoche contratado pelos militares para fazer concretizar uma certa agenda. E essa agenda é a mesma agenda, com um salpico a mais, um salpico a menos. É a mesma agenda que foi formulada por Góes Monteiro. Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que eu já falei isso. Bem, então o projeto político claramente é uma fusão daquilo que na antiguidade, não é? Se chamava da fusão entre o poder político e o poder religioso. Os militares brasileiros não estão e nunca estiveram conformados com a situação de serem somente força política, militar. Eles querem atuar dentro da política. E mais do que uma atuação, eles querem ser a Igreja brasileira. Então, continuando aqui a leitura. Sobre esses cinco objetivos, integração nacional, prosperidade nacional, democracia, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade e paz social, nós temos a dinâmica de ação política do governo revolucionário. Então, esses objetivos são fundamentais para a concretização do projeto de 64. Então, segundo eles, a independência, a soberania, a integridade territorial e o prestígio internacional só serão alcançados se esses cinco objetivos forem cumpridos. É muito curioso, eu torno a fazer essa reflexão com vocês, dado que toda a história da República é uma ingerência direta dos militares no poder. Então, eles fizeram, junto com a maçonaria, a fraude da independência, que não foi independência, foi separação, conforme eu falei no programa Culturas e Identidades da semana passada. Então, mas eles falam que o Brasil não é independente, que o Brasil não é soberano, que o Brasil não tem integridade territorial e que não tem prestígio internacional. Bom, se o Brasil não tem nada disso, deve-se a eles, evidentemente, porque são eles que controlam toda a história da República. Deve-se a eles e a elite política, financeira, empresarial, aliada deles. Não é? Veja que isso não tem nenhuma relação com o que virá muitos anos depois com os governos de esquerda, ou pretensamente de esquerda. Há vários tipos de esquerda e há vários tipos de direita. Fernando Henrique não é uma esquerda na acepção correta do termo, digamos assim. Ele é a chamada esquerda neoliberal. É a esquerda que privilegia bancos, lucro, em detrimento da camada mais pobre. Faz um ou outro programa social, porque está dentro da matriz da esquerda. Né? Mas o grande objetivo é a criação de um sistema de rentismo. E esse objetivo também é militar. É preciso lembrar que o Fernando Henrique era filho de militar, parente de militares. Foi o tio do Fernando Henrique Cardoso, na época do Império, que propôs assassinar a família imperial brasileira inteira depois que eles foram depostos. O Deodoro é que não permitiu. Mas se tivesse permitido, ele pessoalmente teria matado a família imperial inteira. E veja que, nesse aspecto, o assassinato da família imperial russa só aconteceu em 1917. Portanto, o pai, o tio do Fernando Henrique Cardoso, o antepassado do Fernando Henrique Cardoso, teria antecedido a Revolução Russa, o comunismo russo, no assassinato da família imperial inteira. É esse tipo de gente, é essa verve, é esse DNA que está no poder. Não há, na história política do Brasil, a história recente, no sentido de esquerda, o Fernando Henrique é um homem culto, evidentemente, é um homem inteligente, mas é de uma perversidade silenciosa a toda prova. Foi o Fernando Henrique Cardoso que começou o grande projeto de desmonte brasileiro. Foi o governo dele. O Lula deu continuidade a esse projeto. Conceituação da doutrina política da Revolução. Então, aqueles 9 pontos, aqueles 9 objetivos, agora vão ser formulados, né? A formulação acima conduz à seguinte conceituação da doutrina política da Revolução. Aí ele tem 3 conceitos. Conquistar a todo custo e a curto prazo a integração nacional e a prosperidade nacional. 2. Defender obstinadamente o estilo de vida democrático do povo brasileiro, os valores morais e espirituais sobre os quais se assentam o espírito da nacionalidade e a paz social. 3. Preservar e valorizar a independência, a soberania, a integridade territorial e o prestígio internacional da nação brasileira. Interessante essa formulação, não é? De uma conceituação. Conquistar rapidamente. Como é que você conquista em termos de política pública rapidamente um país com a extensão territorial do Brasil? a integração nacional e a prosperidade nacional realmente é algo muito interessante, não é? Se ela de fato não existe. Defender obstinadamente o estilo de vida democrático. Aqui eles misturam democracia com ética, moral e religião. É preciso entender que a palavra democracia no Brasil, ela sempre foi utilizada em termos políticos, consoante a visão militar de democracia. Então a palavra democracia no Brasil, ela não é utilizada a partir da palavra em si. Ela é utilizada sobre a ótica como os militares entendem. A dinâmica da doutrina está nos objetivos a conquistar a todo custo e a curto prazo. Veja que ele repete o curto prazo. A todo custo. Ou seja, a todo custo significa os fins justificam os meios, independentemente do que for. A dinâmica da doutrina está nos objetivos a conquistar a todo custo e a curto prazo. Integração nacional e prosperidade nacional, traduzida, como veremos mais adiante, numa política de desenvolvimento. Interessante isso, não? Então, a política de desenvolvimento inclui o Estado tomar conta da religião e da família e da moral e dizer às famílias como elas devem educar os seus filhos. Bom, se isso não for um modelo de um Estado totalitário, realmente não se sabe o que é. Na medida em que esses objetivos venham a ser alcançados, se aliviará progressivamente a pressão comum anarquista, visando a substituir o nosso estilo de vida democrático, a demolir as nossas concepções morais e espirituais de existência e a destruir a nossa paz social. Igualmente, cada passo que se avance na conquista dos aludidos objetivos se refletirá no fortalecimento de nossa independência, na maior afirmação de nossa soberania, na consolidação de nossa integridade territorial e no aumento do nosso prestígio internacional. Veja que é uma circularidade. O inimigo externo aqui, porque é a doutrina de segurança nacional, que tem uma base onde ela elege um inimigo. Esse inimigo, ele tem que ser mostrado o tempo inteiro e abatido. O Olavo de Carvalho elegia inimigos contínuos. Né? E o Olavo de Carvalho tirou a eleição dos inimigos a partir da base da doutrina de segurança nacional. O professor José César de Castro Rocha lançou um livro, inclusive, sobre isso. O Olavo de Carvalho estava vivo e espumou, porque ele foi deixado nu de onde ele estava extraindo aquela retórica do ódio que mobiliza o militar Olavo bolsonarismo. Veja que o Bolsonaro segue a mesma linha, todos esses militares. Então, eles criaram um fetiche, que é o comunismo. Eu torno a dizer, o Brasil nunca teve governo de esquerda até o Fernando Henrique Cardoso. E a esquerda que assume no Brasil é uma esquerda liberal. Por exemplo, o Brizola não é a mesma esquerda nem do Lula nem do Fernando Henrique Cardoso. É. Luiz Carlos Prestes também é uma esquerda completamente diferente. E mesmo o Brasil nunca tendo tido, dentro do Executivo Federal, um governo de esquerda, o Brasil foi formatado, enquanto instituição, como uma estrutura de esquerda. Então, quem fez isso? Se não foi a esquerda? Foi essa falsa direita. No Brasil não há direita e não há esquerda. Existem conveniências e interesses políticos. E de acordo com os interesses, eu tenho uma interpretação própria da razão pela qual essa oligarquia bandida, desde 1822, foi criando um Estado totalitário, aos moldes do que seria um Estado de esquerda, sem nunca ter tido um governo de esquerda. Porque eles foram criando um Estado totalitário, inchando o Estado e transferindo essas oligarquias para dentro do Estado. Elas foram ficando donas dos processos. É isso. Continuando. Referindo-se à doutrina política da Revolução, o ex-presidente Castelo Branco, por várias vezes, referiu-se ao fato de ela inspirar-se na procura do bem-estar da nação brasileira. O que vem coincidir inteiramente com as tantas vezes repetida meta-homem do presidente Costa e Silva. Meta-homem. Olha, todos esses dados são dados que, simplesmente, mesmo atualmente, com a quantidade de militares no governo do Bolsonaro, que é um governo de militares, é um governo de ocupação, é um governo de golpe de Estado, efetivamente. O golpe começou com Michel Temer, que era militarista, o Etchegóven, Vilas Boas, Aldo Rebelo e, com Bolsonaro, há uma ocupação completa. Né? E, a partir do Bolsonaro, nós temos uma viragem na forma desses militares atuarem dentro da política. E é isso que nós vamos começar a ver desse governo em diante. Bem, mas veja que eles têm a meta de produzir um novo tipo de homem. É preciso entender as monstruosidades inerentes a esses projetos. Mas na conjuntura mundial, dominada pela arrancada sem precedentes para o progresso científico e tecnológico, quem ficar para trás dia a dia irá aumentando a distância que dramaticamente separa as nações mais desenvolvidas das demais. Ficar para trás na escalada da ciência e da técnica significa condenar-se à posição de inferioridade cada vez mais irrecuperável. Veja que ele faz um diagnóstico: se o Brasil não tiver ciência e tecnologia, portanto indústria, porque ciência alavanca a indústria, o Brasil perde o bonde da história. O diagnóstico está certo. Pergunte se eles fizeram. É óbvio que não. Por isso, para termos o direito de ter uma vocação de grandeza, teremos que provar nossa capacidade como revolução para conquistar os dois objetivos em que se fundamenta a política de desenvolvimento da revolução a todo custo e a curto prazo. Novamente, ele repete o prazo e o custo. Este curto prazo não poderá passar do interregno de uma geração de 25 a 30 anos, daqui para o ano 2000. Eles entregaram o poder em 1985. O objetivo era ficar até o ano 2000. Eles tiveram que entregar antes que o Brasil estava explodindo. Essa gentalha fardada, essa escumalha, eles endividaram o Brasil junto a 800 bancos internacionais. O chamado milagre militar brasileiro econômico foi feito em cima de dívida externa. Dívida. Endividamento da nação. Então, em 85, eles são obrigados. Veja que aquele último general, um sujeito completamente descomposto, aquele Figueiredo, os absurdos que aquele homem falava, ele entrega o poder e ele nem passa a faixa presidencial. Não é? Eles entregam o poder com ódio, que não tinha mais como sustentar aquilo ali. Eles estavam arrebentando e deixaram a corda arrebentar, portanto, em cima de um preposto deles, que era o José Sarney, em cima de um civil. E ficaram de fora dizendo: olha, veja como os civis são malvados e incompetentes. Finalidade. A finalidade da doutrina revolucionária, acima conceituada, pode ser assim apresentada. 1. Expansão acelerada da produção de bens e serviços, a fim de assegurar, em ritmo rápido, veja a pressa que eles têm, o progresso social, corrigir as desigualdades de renda, absorver os contingentes de mão de obra que chegam ao mercado de trabalho, alcançar a tranquilidade e a paz social. Programa Estratégico de Desenvolvimento, Presidente Costa e Silva, 1968 a 1970. 2. Manutenção das condições de segurança indispensáveis no campo externo e no interno, a fim de garantir a expansão econômica e social acelerada, acima preconizada, preservando e defendendo o estilo de vida democrático de nosso povo. De novo, a aceleração. 3. Combinando as duas metas acima, arrancar com o país, transformando no interregno de uma geração, numa potência politicamente respeitada, economicamente desenvolvida e socialmente estável. Veja aqui, apesar de todos esses objetivos, eles conseguiram fazer isso? Óbvio que não, um fracasso completo e absoluto em todos os setores. Muito pelo contrário, o Brasil cresce por conta própria, à revelia dos governos. O Brasil é um país realmente que merece um estudo antropológico, sociológico, sério. O primeiro tópico corresponde à política de desenvolvimento do governo revolucionário e o segundo à sua política de segurança. Veja que é a mesma pauta do governo do Bolsonaro. Desenvolvimento, família e segurança. As adjetivações acelerada e em ritmo rápido, que se leem na caracterização da premente imperiosidade da expansão da produção de bens e serviços, respondem a duas realidades, a pressão demográfica e a corrida tecnológica e científica do mundo moderno. A pressão demográfica brasileira, caracterizada pela baixa média de crescimento populacional de 3% ao ano, obriga-nos a prever uma população de cerca de 200 milhões de habitantes no ano 2000 e uma capacidade de absorção pelo mercado de trabalho de 1,5 milhão de brasileiros anualmente. Eles sabiam que o Brasil ia crescer. Os militares são os responsáveis por inchar cidades e criar o grande êxodo rural e um desequilíbrio entre as cidades e os campos. Brasil não tem universidade, não tem campo industrial. Como é que esses indivíduos pensavam, não é, em desenvolver a nação sem ciência, sem indústria, sem tecnologia? De fato, é um mistério. Né? Porque ninguém há de pensar que vendendo commodities, portanto, tudo aquilo que se arranca da terra, que é o que o Brasil vive até hoje, que um país pode chegar a primeiro mundo. A corrida tecnológica e científica do mundo moderno impõe-nos um ritmo acelerado à expansão da educação e da pesquisa, a fim de encurtar progressivamente o nosso distanciamento na escalada das grandes potências superindustrializadas. Vejam-se os estudos de prospectiva para o ano 2000 realizados pelo Instituto Hudson, dos Estados Unidos. Eles têm uma mania americanófila, né? Nunca houve estudos muito aprofundados da interferência do Exército dentro da política externa brasileira, transformando o Brasil num quintal colonial da política americana. E é preciso que se faça isso. A imperiosa necessidade de manutenção das condições de segurança contra o seu apoio no mesmo sentido que inspirou Thomas Jefferson no fim do século XVIII, veja que ele vai pegar um founding father, quando sonhava com a construção da grande nação norte-americana, que não é possível converter a Declaração de Direitos num pacto suicida. O Estado de direito democrático não pode transformar-se na ruína da democracia. Não se trata, na presente conjuntura mundial, de escolher entre a ordem e a liberdade, e sim entre a liberdade com ordem e a anarquia sem ambos. Veja que ele vai pegar Thomas Jefferson, maçom, não é? Que foi pedir, cujos maçons brasileiros foram pedir apoio à maçonaria americana E Thomas Jefferson negou porque o Brasil não era um país sério. Aquele grupo de maçons onde os militares estavam metidos, o que eles estavam fazendo não deveria receber dele a menor credibilidade. Isso é para ter uma ideia do nível dessa gente, desde aquela época. Então, ele fala em modelo americano, os Estados Unidos conseguiu, quando se separou da Inglaterra, aí sim, montar um federalismo concreto. O Brasil não montou nada, absolutamente nada. Princípios. Os princípios básicos sobre os quais se deve fundar a nossa doutrina revolucionária, inspirados no conceito e na finalidade dessa mesma doutrina, são autoridade, austeridade, eficiência administrativa, dinâmica de ação de política, produtividade, liberdade com responsabilidade, livre empresa, justiça social, dignidade da pessoa humana, estratégia. Ele começa com autoridade. Uma análise atenta a esses princípios, todos eles têm um esquema formatado de cariz militar. Autoridade de quem? Uma vez que você está numa república, não existe uma autoridade central. Né? Porque se você pensa numa autoridade central, todos os poderes aqui têm direitos previstos pela Constituição. Só no mundo militar você tem a ideia de autoridade. Em política não se fala em autoridade, tá? Isso não existe no campo político. A política tem poderes, os poderes se contrabalançam. E não há autoridade. Essa palavra, portanto, inexiste. Austeridade, política de austeridade, bom, isso diz respeito a uma política econômica bem feita. Mas que tipo de austeridade é essa aqui? Porque logo abaixo ele vem eficiência administrativa. Eficiência administrativa já deveria ter uma política de você não gastar mais do que arrecada. Dinâmica de ação de política. Veja que é uma sequência de termos que não fazem o menor sentido quando você pensa numa política verdadeira. Dignidade da pessoa humana. Aqui eles não estão falando nos direitos humanos. Eles estão falando naquele projeto meta-homem, não é? Que era o projeto do Costa e Silva. Que projeto é esse? A estratégia corresponde à concepção de como atingir a finalidade cumprindo os princípios doutrinários estabelecidos. Dessa forma, a estratégia do governo revolucionário pode ser assim expressa. Abre aspas. Sob o escudo da segurança, veja, escudo da segurança, mobilizar a nação para um período de desenvolvimento sem precedentes, em tudo respeitando a meta homem. Só essa frase aqui, ó, merecia um programa à parte. Eu ainda vou fazer um programa sobre a meta homem do Costa e Silva. Nenhum governo se respalda na segurança. Um país, para crescer, a segurança ou a defesa da nação é feita pelas Forças Armadas. Você não pensa em projeto econômico para uma nação a partir da segurança. Quer dizer, a segurança vai gerar desenvolvimento. Isso aqui é o seguinte, sob o escudo dos militares que vão conduzir autoritariamente, como um poder central, o Brasil, construindo o que eles chamam de desenvolvimento e fabricando o homem social, cultural, segundo a concepção deles, militares. Outra leitura. Abre aspas. O desenvolvimento nacional será não apenas acelerado, mas também autossustentado. capaz de gerar dentro de si próprio os impulsos necessários ao seu dinamismo. Terceiro ponto, o desenvolvimento deverá ser simultâneo e harmônico da agricultura, da indústria e dos setores da infraestrutura econômica, energia, transporte, comunicação e social, educação, habitação, saúde e saneamento, com o objetivo de diversificar as fontes de dinamismo de nossa economia, elevar o nível de emprego e promover a expansão do mercado interno. Fecha aspas. A reforma educacional dará grande ênfase à aceleração da pesquisa científica e tecnológica. Veja a outra citação interessante. O povo deve ser engajado na batalha do desenvolvimento. Será necessário mobilizar a opinião pública e engajar a comunidade nacional no esforço necessário ao alcance dos objetivos do desenvolvimento. Claramente, o governo está aqui traçando um projeto de manipulação da opinião pública para que ela apoie o governo. Mas em todas essas linhas de estratégia aqui, parte de uma premissa fundamental. Sob o escudo da segurança. Portanto, são os militares o único poder de tudo que existe no Brasil. É um poder imperial, é um poder autocrático, é um poder ditatorial, é um governo totalitário. Sem apresentar-se como tal. Porque eles mantiveram um Congresso funcionando. Então, aquilo que poderia ser configurado como uma ditadura, nos seus contornos, digamos, mais rígidos, não pode ser debitado como tal. Eu mesmo já falei sobre isso. Sob uma determinada ótica e uma determinada leitura, 64 não foi uma ditadura. Por conta desse artifício engenhoso desses criminosos de farda. E essa gente nunca foi julgada. E o Brasil não terá futuro. Todos os militares que fizeram revoluções na América Latina foram parar na cadeia quando os civis assumiram o poder. Isso não aconteceu no Brasil. Foi o grande erro brasileiro. Eles deveriam ter ido para a cadeia. A anistia não poderia ter acontecido, nem para o lado da esquerda, nem para o lado dos militares. Né? Porque se os civis naquela época, o Tancredo Neves e o Ulisses Guimarães têm uma grande responsabilidade nessa tragédia que se abateu sobre o Brasil, as lideranças políticas nacionais. O Brasil estava arrebentado. Eles impuseram uma anistia liberando os militares. Não poderia ter sido aceita. E exatamente o que foi aceita, essa gente voltou com honras, glórias e circunstâncias. E o pior, continua mantendo escondido os arquivos da ditadura, fechados à pesquisa. Essas citações acima que eu acabei de falar foram extraídas do Programa Estratégico de Desenvolvimento do Costa e Silva, 1968-1970. 3. Conclusões. Através desta sucinta exposição, fizemos uma tentativa de traçar as linhas básicas da doutrina política da Revolução de 31 de março, cujo 5º aniversário estamos comemorando. O livro foi lançado em 69. Essa doutrina deu bases sólidas às políticas de desenvolvimento e de segurança. Veja que desenvolvimento e segurança estão atrelados. Então, desenvolvimento e segurança são a tônica do governo Bolsonaro. Que, iniciadas e sustentadas pelo primeiro governo revolucionário, vêm sendo desdobradas e desenvolvidas pelo segundo governo da Revolução. Então, eles próprios se chamam governo revolucionário. Ancorada na finalidade e nos princípios inspiradores dessa doutrina, Vem a revolução firmando a sua estratégia de ação política em busca da conquista dos objetivos nacionais que exprimem na sua essência os mais vitais interesses e as mais ardentes aspirações de grandeza da nacionalidade. Tudo sobre a ótica da segurança. Ou seja, os militares são um poder político e um poder religioso. São eles que vão fazer concretizar o destino de grandeza do Brasil. É aquilo que eu falei na aula passada. A partir de 64, o Brasil não é mais o país do futuro. Os militares já são o futuro. Num sentido redentor, messiânico, escatológico. A elite revolucionária brasileira, elite, deve ter bem presente a sábia advertência do historiador e sociólogo inglês Arnold Toynbee, quando conclui, após analisar profundamente as razões do sucesso ou do colapso de 26 civilizações, abre aspas, após uma etapa de crescimento, algumas sociedades humanas entraram em colapso pela perda do poder criador das minorias dirigentes, que, à míngua de vitalidade, perderam a força mágica de influir sobre as massas não criadoras e de atraí-las. Fecha aspas. A doutrina revolucionária será para nós, revolucionários, imbuídos de seu espírito e de sua dinâmica, a estrela guia que nos orientará na luta homérica que sabemos ter que travar para vencer todos os obstáculos que vieram a se antepor à nossa obstinação de levar este país a um progresso sem precedentes, em prazo que não deverá exceder ao de uma geração. Vamos aqui entender. Ele pega essa frase do Toynbee e fala que as sociedades entram em colapso pela perda do poder criador das minorias dirigentes. Portanto, está muito claro para a doutrina de segurança nacional dos militares da Escola Superior de Guerra, que é uma elite política, no caso do Brasil, uma elite, somente a elite militar, que está habilitada a conduzir a nação. Aí vamos lembrar de uma outra coisa que ele falou, e nós falamos na aula passada. Então, para encerrar aqui, quando ele vai falar sobre a doutrina política da Revolução, ele fala que a doutrina política tem que ser formulada em bases reais e autênticas. E ela é real quando se baseia em potencialidades reais existentes ou dinamizáveis. E ela é autêntica quando ela exprime a síntese da vontade coletiva, da elite que vai fazer a revolução. E ele finaliza o artigo com uma citação do Toynbee, invocando novamente a vontade dessa elite. Está claro? É isso que nós precisamos de entender. Os militares de ontem e de hoje pensam exatamente igual. Não há, na concepção deles, no que diz respeito à ingerência militar dentro da política, qualquer modificação nessa linha de pensamento. Então, ou os militares dirigem o Brasil, ou o Brasil não tem jeito. Essa é a visão deles. E os civis que estiverem como elite ajudando a dirigir o Brasil, são os civis que estiverem de acordo com eles. Isso é muito claro, porque no que diz respeito à formulação militar, então há dois tipos de seres humanos dentro do Brasil. A elite militar financeira, empresarial, que é capaz, e é ela que tem projetos, e é ela que tem ideias, e o povo, que não tem ideias, não tem responsabilidade, não tem cultura, não tem competência e que deve ser dirigido por essa elite. É tão somente isso. Então veja, quando eles falam em democracia, a partir dessa premissa de que existe ou a elite que pensa, que orienta, que ordena a partir de uma autoridade central, e o povo que só tem o direito de obedecer, nós estamos diante do quê? Não é? Eis o ponto. Bem, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.